Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel.
Estamos num momento que para a religião católica é talvez a evocação mais significativa da fé, da expressão da fé, a Páscoa. Padre Almiro Mendes é o convidado desta semana. Padre Almiro, em concreto, o que é que leva os cristãos, passados quase 2000 anos, após a morte de Cristo, a acreditarem que tudo isto não passa de uma enfabulação, não passa de uma criação humana de alguém que nenhum de nós viu?
Olha, Jorge, sim, realmente, como disseste, é a festa maior da fé. A fé não é propriamente uma canção de embalar. Eu não aprecio muito quem tem absolutas certezas. A fé é uma aventura daqueles que ousam pôr possibilidades. E Deus é sempre uma possibilidade, e nem sequer conseguimos percebê-lo no todo do mistério que ele será. E claro que a ressurreição de Cristo, cientificamente, é um processo ainda que não está fechado, mas numa dinâmica de fé nós temos que acreditar que realmente a morte não podia ter a última palavra sobre um Deus. Porque Deus pode tudo, mas não se pode suicidar. É talvez a única fraqueza de Deus. Deus nunca se poderia suicidar. E nem se poderia deixar matar, no sentido da divindade. Claro que Cristo morreu enquanto homem, que assumia a nossa condição humana, mas enquanto Deus, aí não. Por isso nós acreditamos na vida de Cristo, depois da morte, na sua ressurreição, que será, numa perspectiva de fé, sinal e pronúncio também na nossa própria ressurreição. Mas olha, eu prefiro acreditar nas formas de ressurreição no aqui e agora do tempo e da nossa vida.
E são possíveis acreditar nessas formas de ressurreição quando temos uma guerra, eu diria, às portas da nossa casa, quando temos tanta infelicidade a acometermos, quando temos permanentemente passos e obstáculos na nossa vida que seriam tudo mais indicado para nos afastarmos dessa fé?
A vida não são só as desgraças que nos acontecem. A vida é também as nossas possibilidades de amor. Bem, para responder concretamente a essa tua questão, Jorge, é preciso recuar muito para trás. A Páscoa começou com os judeus. Eles estavam escravos no Egito, vítimas de um ditador que os esmagava. Tinham uma vida absolutamente insuportável, crucificante e trágica. E então Deus disse a Moisés: eu tenho pena do meu povo. Aqui Deus revela-se como um ser divino capaz de se compadecer. É a kenosis de Deus, é o abaixamento de Deus à nossa condição humana, e é um Deus ferido na nossa dor. E diz a Moisés: eu quero libertar aquele povo, tu vais ser a instância de sentido deste meu desejo. Porque se eu for atropelado, Jorge, na estrada, Deus não vem cá pegar numa ambulância e levar-me ao hospital. E se eu estiver a morrer de cedo no deserto, Deus não vem dar-me uma Coca-Cola ou uma garrafa d'água. Deus age através das instâncias segundas, assim se diz na liturgia. Ou seja, Deus foi bom para com o povo de Israel através daquele Moisés libertador. E Moisés libertou o povo do Egito e o povo começou a celebrar a Páscoa. É uma palavra, quer dizer, passagem da escravidão para a terra prometida, terra de liberdade, onde corria leite e mel. Ora, se quisermos atualizar esta dinâmica da Páscoa antiga, nós temos que dizer que hoje também há muitas formas de escravatura. E a guerra é a mais vilipendiosa das formas de escravatura. Porque nós escravizámos o dinheiro para comprar as armas. Depois escravizámos os inocentes, crianças, pessoas indefesas, com a morte, com a fome, com ter que deixar tudo, este mundo dos refugiados. É uma nova forma de escravatura. A guerra é sempre um esmagamento, uma escravatura. Mas há formas de ressurreição. Eu acho que a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito foi uma ressurreição para o povo, foi passar da antiga escravidão à vida nova. Nós hoje temos que fazer, ousar, tentar fazer essa passagem da violência, da guerra, que realmente nos aflige, nos perturba, nos inquieta e nos revolta até, para uma dinâmica ressuscitada e ressuscitadora em que o humano seja realmente também o divino. Porque nós temos que ter devoção ao humano, nós temos que fazer do humano o objeto da nossa devoção e da nossa devotação. Por isso, eu acredito que apesar das tragédias, apesar da guerra, como dizias, e de nós nos questionarmos, porque nós fazemos perguntas, por acaso nós homens e mulheres somos os únicos seres que fazemos perguntas, os animais não perguntam nada, apesar das nossas perguntas, eu acredito nestas formas de ressurreição e o futuro há de ser melhor.
Bom, julgo que sim, mas andamos sempre à procura de viver melhor e muitas vezes a impor a nossa vontade para que nos sintamos melhor, porque será isso com certeza que também pensarão os russos nesta invasão da Ucrânia. Eles estarão a fazer o melhor para si. Como é que podemos conciliar o melhor para todos com as vontades individuais de cada um? É nesse eterno conflito que vivemos. E depois, lá vou eu outra vez para o lado espiritual. E onde é que está Deus nisto tudo? Como é que Deus, se é tão magnânimo, se é tão justo, porque é que permite que os pobres populares ucranianos estejam a padecer do modo como sucede todos os dias?
Olha, Jorge, começando por esta última parte da tua questão, Deus permite muitas coisas com as quais não concorda. Porque é que Deus permite? Porque Deus tem que respeitar a liberdade. Talvez esta tenha sido a questão mais dramática de Deus. Porque se Deus não nos tivesse dado a liberdade, tu se calhar não podias ter sido o grande apresentador e o grande homem em termos dos teus talentos e capacidade que és. E eu se calhar não podia ser padre, Deus podia ter pensado outra coisa para mim. E se Deus não nos tivesse dado a liberdade, então não teria permitido que governantes sem coração estivessem à frente dos destinos de povos e de grandes nações. Foi exatamente porque Deus cometeu este vitupério de permitir a liberdade do ser humano que ele depois respeita. É por isso que uma laranja nunca cai para cima. Uma laranja cai sempre para baixo. Porque Deus fez a natureza de tal maneira que depois respeita. E os aviões não caem para cima, caem todos para baixo. E porque é que Deus permite que um avião se despenhe? Isto é, Deus criou a vida numa determinada dinâmica que depois respeita. Então Deus respeita a liberdade. Ele permite tantas coisas com as quais não concorda. Digo-te mais, eu sou ateu, absolutamente ateu, embora sendo padre, de um Deus que permitisse a guerra, que a quisesse e concordasse com ela. Só que Deus fica maniatado pela nossa liberdade, e eu diria até mais, pela nossa maldade. Porque para mim, Deus nunca foi um mistério muito grande. Deve existir um Deus qualquer. Nós, os cristãos, pessoalizamos em Jesus Cristo. A morte também não é um mistério para mim, porque nós não podíamos andar aqui sempre. Tu já imaginaste viver 1000 anos, 10 mil anos, a passar por todas as guerras, fomes, pandemias. Era insuportável, aos 500 anos estaríamos loucos. Para mim o grande drama e o grande mistério é a maldade humana. Porque é que nós, homens e mulheres, temos seres tão inteligentes, havemos ser os seres da criação deste planeta que mais matamos e de forma mais violenta? Porquê?
Mas essa é que é a grande questão que a humanidade colocará a si mesma, não é? É porque é que a humanidade, sabendo que mata o seu semelhante, permite que tal suceda. Ou melhor, aceite que tal suceda para defesa única e exclusiva dos seus interesses. E essa será uma questão tremendamente religiosa. Porque, repara, o líder da Igreja Ortodoxa já mostrou total apoio a Putin e a esta invasão. Não terá filhos? Putin tem os seus generais, os próprios soldados, são filhos de alguém, correm risco de vida. Mas afinal de contas, onde é que isto cabe dentro da, se tu quiseres, do index dos melhores comportamentos que são pedidos pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islão. Nós sabemos perfeitamente que isto não é compatível com aquilo que advogam as principais religiões monoteístas. Em que é que ficamos?
Sim. Olha, isto só se resolve quando o poder do amor for maior do que o amor ao poder. E eu julgo que as guerras, quase todas, têm a sua gênese aqui, no amor ao poder. E depois o poder traz domínio, o poder traz interesse, enfim, pelos bens materiais, pelos recursos. As guerras são sobretudo por causa disso. Há quem fale de guerras religiosas, eu acho que não há guerras religiosas puras. Tudo tem a ver com isto. Mas tens razão, eu fico com o sangue a ferver, deixa-me usar esta expressão, quando vejo a Igreja, seja católica, seja ortodoxa, ou quaisquer outras, a colarem-se estes poderes que promovem a guerra, ou estes senhores, os senhores da guerra, ferve-me o sangue, porque as igrejas têm de ser ainda a mais bela expressão exatamente deste Deus amor. As igrejas não existem para se servir elas próprias, nem sequer existem para servir Deus. Porque se Deus precisasse das igrejas e dos padres, seria um Deus fraco. As igrejas existem exatamente para construir o humano bom. Esta ideia de uma igreja para cuidar das almas é uma ideia muito peregrina. A igreja existe para cuidar dos corpos, que são uma unidade ontológica, de somática e espiritual, tudo bem, mas é sobretudo para cuidar aqui, nesta terra das pessoas. Eu costumo dizer que sou padre, namoro o céu, tenho esta fé numa eternidade, talvez seja outro nome do amor em plenitude, nós dizemos céu, eternidade, pudesse-ia dizer o amor em plenitude. Eu namoro o céu, mas quero casar cada dia com esta terra. É desta terra que eu estou apaixonado. E quando falo desta terra, falo da humanidade, do humano. Eu tenho devoção, sou padre, rezo a Deus, tenho devoção a Deus, não o nego, mas tenho muita devoção aos humanos, às pessoas. E as igrejas servem para isto, Jorge Gabriel. Uma igreja que se veja, que se entenda e que se oriente num sentido de uma espiritualidade etérea, é uma igreja absolutamente devotada ao fracasso. E uma igreja que se cola aos poderes, e sobretudo estes poderes que são, enfim, despóticos e que são esmagadores, é uma igreja pecadora. Atrever-me a dizer isto, é uma igreja pecadora. E no caso da Igreja Católica, seria absolutamente infiel ao seu fundador, que é o Cristo, que passou pelo mundo apenas fazendo o bem. Olha, nem fez doutrina sequer. Cristo só pediu duas coisas, e muito simples, mas não fez grande doutrina. Mas
a ortodoxa também não segue a mesma filosofia da católica?
Segue, segue. Mas sabes que, qual é o problema? Eu gostaria de explicar aqui uma coisa, e tenho que usar aqui uma linguagem um bocadinho teológica, dizendo o seguinte: a Igreja é de natureza teândrica, ou isto é, ela é santa no seu fundador, que é o Cristo, e o Cristo é o fundador da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, e é pecadora nos membros que a continuam, porque faz parte da nossa natureza humana a fragilidade. E, portanto, a Igreja, quer católica, quer ortodoxa, enquanto fundada pelo Cristo, ela é santa, mas enquanto continuada por nós, ela pode ser frágil e pecadora. E realmente é inadmissível que seja padres católicos ou ortodoxos ou bispos se colem a poderes, promovam, entrem um pouco ou muito neste aprovar da guerra. Isso
Almir,
é
tu repara, o líder da Igreja Ortodoxa a promover, a defender a utilização desta invasão, e do outro lado da barricada, o Papa Francisco a invocar exatamente o contrário e a não encontrar qualquer espécie de justificação. Está aqui mais um dogma, não é? As igrejas que pareciam estar a juntar-se, afinal, estão até separadas neste conflito, se bem que nós não sabemos também em que condições o líder da Igreja Ortodoxa teve de publicamente prestar este suposto apoio ao Putin e à política russa da invasão à Ucrânia. Mas que ela é pública é. E também sabemos que públicas têm sido algumas das posições do Papa Francisco. Têm sido suficientes, na tua opinião, Almir? Daquilo que se sabe, não é?
Eu acho que as intervenções do Papa Francisco, em termos discursal, do discurso que ele tem feito, têm sido suficientes. Eu acho até que tem havido uma avalanche de discurso do Papa Francisco. Eu, por acaso, gostava de ver o Papa Francisco em Kiev. Gostava muito que ele fosse lá. Eu gostava que ele usasse essa coragem. Eu estou convencido que ele quer isso. Não sei se o deixam fazer o que ele pretende. Eu acho o Papa Francisco absolutamente extraordinário e corajoso. Se as pessoas forem ler o que ele escreveu e escutar o que ele disse, o Papa Francisco ultrapassou todos os limites da coragem humana. Porque ele pode até ser vítima, enfim, de consequências nefastas por causa das suas posições. Portanto, eu acho que o Papa Francisco ultrapassou, até na minha humilde avaliação, aquilo que seria razoável. Falta-lhe, talvez, para ser o grande profeta, ir a Kiev, como disse. Em relação à Igreja Ortodoxa russa, concretamente russa, que também está implantada na Ucrânia, eu julgo que os ditadores são quase sempre maquiavélicos e eles controlam tudo. E quase sempre aquilo que procuram controlar são também as igrejas. E eu julgo que, porventura, a igreja deixou-se um bocadinho subjugar, neste caso concreto, deixou-se subjugar, deixou-se maniatar e está completamente comprometida. Mas, ao menos, havia um caminho que, embora não fosse digno, podia ser ao menos compreensível, que era o silêncio. Isto é, os responsáveis da igreja deviam ao menos fazer silêncio, estarem calados. Agora, virem a público, enfim, de certa maneira, quase que promover, aprovar, eu até diria abençoar, isso é que, como padre, custa-me muito a entender. E nesse aspecto, não estou a dizer que nós somos melhores, mas nesse aspecto o Papa Francisco dá uma grande e bonita lição.
Bom, lição essa que nós esperemos que não tenha terminado e que se consubstancie numa ida. Até pode ser só à fronteira, mas
Sim.
era tão simbólico que se aproximasse que com certeza que nós ficaríamos, no mínimo, mais confortados.
Olha,
Confortados.
eu oferecia-me aí com ele.
Mais confortados, de certeza absoluta. Agora pergunto-te: e as palavras do Papa Francisco terão assim tanto peso quanto tinham no passado, outros líderes da Igreja? Será que a própria Igreja não estará a sair do domínio da Realpolitik, daquilo que exercia na realidade? Uma tendência ou naquilo que poderia exercer influência junto daqueles que tomam posições?
Olha, eu julgo que acabou o tempo da cristandade. A igreja já não é mais o tempo da cristandade. Isto é, de ter esta capacidade de determinar um bocadinho a sociedade e as posturas e as políticas e os ritmos das pessoas. Esse tempo acabou, Jorge. Hoje a igreja começa a ser uma minoria. Estou a falar da Igreja Católica. Uma minoria. Eu acho que a Igreja Católica perdeu esta capacidade de viajar para dentro dela própria, de ver aquilo que é, para se tornar naquilo que deve ser. A Igreja Católica neste momento anda à deriva. tem a sorte de ter uma coisa, de ter talvez o melhor líder do mundo, porque o problema maior dos tempos e das épocas é a falta de líderes. E esta crise ao nível mundial deve-se, na minha perspectiva, também a isto. Escasseiam os grandes líderes. O Papa Francisco apresenta-se ao mundo como um grande líder. Não só nesta dinâmica espiritual, mas também na humana e até na ecológica. Por exemplo, a encíclica que o Papa escreveu sobre este problema das alterações climáticas e todo este desrespeito dos humanos pelo planeta é absolutamente profética. Portanto, o Papa Francisco, neste momento, é o grande líder ao nível espiritual, porque arrasta a Igreja para uma nova perspectiva, manda nós, padres, termos o cheiro das ovelhas, manda sujarmos os pés na lama, enfim, dos problemas e dificuldades do mundo e da vida das pessoas, manda que nós não estejamos reféns da sacristia e nos encarnemos no mundo, na vida, na realidade das pessoas, sem medo, sem medo. Manda que entendamos que não estamos no mundo para, enfim, tornarmos as pessoas santas, mas apenas acompanharmos, estarmos ao lado delas, manda que não julguemos, que não julguemos. E depois, ao nível humano, ele tem estas posturas. Por exemplo, este problema tão gravíssimo dos refugiados que morrem nos mares, lá vai ele a visitar esses falecidos no mar. A Lampedusa, lá vai ele, enfim, fazer uma barbearia para os pobres de Roma, que dormem ao relento, e umas casas de banho para eles tomarem banho lá no Vaticano. Lá vem ele dizer tudo o que era imperativo afirmar sobre esta guerra tão desumana, tão vilipendiosa da nossa dignidade, neste tempo, século XXI, em que nos dizemos tecnicamente avançados. E, portanto, o Papa Francisco é um grande líder a todos os níveis. Eu acho que faz falta haver mais 4 ou 5 como ele ao nível da dinâmica política e talvez o mundo não estivesse nesta fase em que todos nos preocupamos tanto.
Mas assim como recebeu Putin, não estaria na altura de pedir o próprio Papa Francisco para ser recebido em Moscovo para convencer Putin a recuar?
Sim, mas a Igreja Ortodoxa não permite uma coisa dessas, ó Jorge. Lembra-te que o Papa João Paulo II morreu com um desgosto muito grande, que ele queria visitar a Rússia e a Igreja Ortodoxa nunca permitiu tal coisa. Pronto, eu acho que... Eu, por acaso, gosto dos ortodoxos, e nem isto é uma crítica, estou apenas a fazer aqui uma análise histórica das coisas, percebes? E até porque a Igreja Ortodoxa é nossa irmã, estamos, nós apenas divergimos numa questão chamada filioque, em termos doutrinais, tem a ver com o Espírito Santo, e depois na liturgia há umas pequenas divergências, temos padres deles podem casar, os católicos são celibatários, só não podem casar os padres deles que querem ser bispos ou que vão para bispos. Portanto, há aqui umas pequenas diferenças, mas no essencial nós estamos aferidos. Mas há depois questões, lá está, de influência política. Por exemplo, nós temos esta sorte de ter o Papa Francisco, que é aglutinador, nós sabemos quem é o nosso mestre, por quem nos devemos aferir. Eles têm tantos patriarcas, tantos, e alguns em conflito uns com os outros, mesmo dentro da própria Ucrânia, quem é que se segue? A quem é que vamos ser fiéis? Eles têm esse problema, estão tão esquartejados que depois não há uma voz de liderança unânime. É por isso que nós escutamos de alguns, enfim, responsáveis da Igreja Ortodoxa Russa, escutamos coisas que não deveria ser para ouvir, não é?
Nós, entretanto, largamos a nossa vertente espiritual e andamos a calcorrear o mundano. Mas é o lado espiritual que leva, der ponto der, a comemorar, não só a comemorar ou assinalar, se quiseres. Comemorar uma morte é algo que a nós humanos ainda nos deixa algo perturbados. mas pelo menos a assinalar a morte de alguém que, para os cristãos, é exemplar. Para todos os outros, será alguém que ainda falta provar que existe. Ver para crer, como São Tomé. Faltará uma nova vinda de Cristo, uma nova vinda de alguém que possa reavivar esta necessidade de sermos espiritualmente mais condescendentes, ou estaremos tão hedonistas que nem sequer temos tempo para pensar nisso?
Olha, se o Cristo cá voltasse, nós nem tínhamos tempo sequer para o escutar. Não íamos ouvi-lo e, porventura, matá-lo-íamos ainda mais prontamente. Não, eu julgo que a questão não é de uma próxima vida de Cristo. Eu acho que o problema é da nossa viagem para dentro. Nós andamos todos muito para fora, gravitamos a uma velocidade estonteante que nos deixa estonteados, cansados e sem capacidade para a lucidez. Eu sempre ouvi dizer que a fé é que nos salva, mas eu acho que a inteligência é que é salvadora. E nós, para sermos inteligentes, temos que saber parar, viajar para dentro de nós. Claro que se me derem um carro, eu faço uma viagem à volta do planeta num ano, se for um Porsche, em 8 meses eu faço. Mas para dentro de nós, às vezes demora um ano, dois, a vida toda, e não somos capazes. E eu acho que o ser humano tem que perceber que a viagem, não digo que seja a mais fácil e a mais rápida, mas a mais imperativa é exatamente esta viagem para dentro de nós. Nós falamos da guerra. Estamos revoltados com a guerra na Ucrânia. Mas nós fazemos guerra com o vizinho, nós fazemos guerra com o colega do trabalho, nós fazemos guerra com quem vai a conduzir um carro como nós fazemos guerra com o ciclista e quase que o matamos. Nós fazemos guerra dentro da nossa própria casa, nós andamos sempre aos berros uns aos outros. Há pessoas, há mais pessoas feridas com palavras do que com balas. E, portanto, há de ser esta viagem para dentro de nós que nós sabemos de entender que convém um novo paradigma existencial. Mas, ó Jorge, o que é que importa? O que é que nos apaixona? O que é que nos move? São uns tostões? É um carro? São umas joias? Eu acho que aquilo que nos deveria mover é exatamente o amor. Pode haver coisas melhores ou piores, mas não há nenhuma parecida com o amor. É por isso que a guerra é sempre a negação do melhor que a vida tem, que é o amor. Quando se mata uma criança, nós matamos o amor a florir. Quando nós obrigamos uma criança a vir só com a mãe e deixar o pai a combater, nós matamos o amor. E este amor ferido, é que deveria sangrar dentro de nós. E, portanto, nós fazemos uma coisa absolutamente inconcebível. Ao andar sempre virados para fora, e ao pensarmos e buscarmos aquilo que é meramente acessório, nós fazemos com que a vida passe por nós, em vez de sermos nós a passar pela vida. E para sermos nós a passar pela vida, nós temos que passar pelo amor, temos que o tocar, temos que fazer dele nosso companheiro. E temos que fazer com que o amor nos habite. Porque, olha, eu estou convencido para mim que o melhor padre é aquele que tem Deus dentro de si para o devolver acrescentado aos outros. E o melhor humano, homem ou mulher, o melhor humano é aquele que tem o amor dentro de si para o devolver acrescentado aos outros. É porque um pai e uma mãe falham quando acumulam bens para depois deixarem aos filhos quando morrem. Não, nós temos é que ter o amor dentro de nós para o devolver acrescentado aos outros. Seja aos filhos, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, a todos. É por aqui. É este novo paradigma existencial. Porque quem deixa que o amor o habite não vai poluir o oceano, não vai dar uma paulada no vizinho, não vai ter inveja, não vai abusar de uma criança. Portanto, eu sempre, ultimamente, ouço colegas meus padres e até senhores bispos a dizer que há uma grande crise da fé. Eu não concordo com isso. Eu acho que há uma grande crise antropológica. A grande crise é antropológica. Isto é a visão que nós temos do homem, do ser humano. Quando falo homem, quer dizer homem e mulher. O ser humano, esta visão que temos do ser humano, aqui é que está a grande crise. Porque.
Almir, mas o homem, no sentido lato, não está mais antropocentrista? Não está mais virado para si e para a resolução dos seus prazeres e dos seus objetivos e menos coletivo?
Claro que sim, claro que sim. Mas, ó Jorge, quando nós somos um eu solitário e não o nós solidário, nós acabamos na maior das solidões. E esse é um grande problema. Hoje, há muitas vidas solitárias. A solidão é boa quando é buscada, não quando é imposta. Porque eu posso pegar uma mochila e ir para uma montanha, coisa que, por exemplo, eu faço, ou ir até à beira do mar caminhar. Ouvir música. Isso é uma solidão que eu busco, essa constrói-me. Mas aquela solidão imposta, velhinhos, como eu conheço muitos, vivem só, os filhos abandonaram-nos, vivem absolutamente nas suas casas que mais parecem masmorras de solidão. Essa é imposta e é absolutamente trágica, é desconstrutiva da pessoa, não há nada tão frustrante. Para uma pessoa que trabalhou a vida inteira e acabar sozinha depois. Mas eu sou padre e posso afirmar isto aqui. Conheço muitas pessoas a quem os filhos não ligam, não querem saber, nem querem sequer que se lhes fale do estado do pai ou da mãe. Estás a ver, Jorge? Para mim, o grande mistério é este: é a maldade humana. É como é possível um filho dormir sossegado. Sabendo que a mãe está sozinha e que nem dinheiro tem para os remédios, é uma coisa que para mim acho criminosa, absolutamente criminosa. Portanto, tu tens razão. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais hedonistas, cada vez mais egoístas, cada vez. Olha, um dos problemas do tempo de hoje é as pessoas não se movimentarem, não irem para a rua, não se manifestarem. É esta indiferença. Nós estamos a sair de uma pandemia, mas há uma outra bem mais perigosa, que é a pandemia da indiferença. Eu sou absolutamente indiferente ao que se passa ao meu lado, ao perto ou ao longe. Quero lá bem saber como está o meu vizinho, ou o meu padre, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou como estão os ucranianos, ou como estão os da Nigéria. Esta indiferença ao que se passa, desde que eu esteja bem. É, enfim, uma postura absolutamente abominável, que devemos reprovar, e não sei como conseguir isso. Eu acho que tudo vai da educação. Uma pessoa faça nos primeiros meses de vida, primeiro, segundo ano de vida. A partir daí já está feita e não conseguimos inculcar nas pessoas esta bondade.
Será isso com certeza que os ateus e os laicos não conseguem perceber que exista face à fé? Se a fé é tão boa, se o amor de Cristo é tão importante e é tão magnânimo, eles não conseguem nem nunca conseguiram perceber porque é que existe tanta maldade e tanto desamor no planeta. Mas também não é nossa função estarmos aqui.
Pois não, não, esse há de ser um problema que há de persistir na humanidade. Mas a pergunta que se deve fazer é esta: quem é a culpa? De Deus ou nossa? Se eu for a conduzir o meu carro e vier um carro contra mim e me matar porque o outro condutor vinha bêbado, de quem é a culpa? De Deus ou de quem bebeu sem moderação? Se o ser
É
humano.
certo, mas para todos os efeitos o que responderá um ateu ou um laico é: bom, mas se Deus é tão magnânimo, se é salvador, não iria permitir que aquele acidente ocorresse.
Pois isto levar-nos-ia aqui a uma discussão muito
Eterna.
complexa.
Isto é o
Não,
pescadinho de
eu
rabo na
também.
boca, não é?
Sabes que eu vou-te explicar uma coisa, vou-te confessar aqui uma coisa. Eu decidi ir papado aos 14 anos e, entretanto, o meu pai não deixou, e só aos 17 anos eu tive que sair de casa e trabalhar para um lado de terceira idade, ganhar o meu dinheiro para pagar os meus estudos para ser padre. Saí de casa aos 17 anos, mas aos 23. eu decidi que não podia ser padre, porque eu descobri exatamente isso que tu estavas a dizer, que Deus afinal não era tão bom quanto isso. E eu pensava, mas como é que eu vou ser padre e dizer às pessoas que Deus é tão extraordinário quando eu não sinto isso? Quando Deus permite a morte inocente, sofrimentos indizíveis. E foi para mim um terror esse tempo, porque eu por um lado sentia que deveria ser padre, por outro achava que não era sério sê-lo. E um dia, a descer a Rua da Boa Vista no Porto, apareceu-me um cão badio, porque eu estudava à noite, trabalhava dias, estava à noite, apareceu-me um cão badio. Eu fiz uma festa e o cão nunca mais me largou. E eu pensei assim, este cão não sabe o que eu estou a sofrer e as questões que estou aqui a levantar na minha mente. E depois concluí, este cão também não sabe que aquele carro que passou ali é gasolina e o outro é diesel. Ele não sabe explicar a diferença entre um e outro, do funcionamento do motor. E pensei assim, pois é, está aqui resolvido o teu problema. É que tu querias perceber Deus todo e o mistério todo da vida, mas não percebes. Assim como o cão não tem capacidade de distinguir um carro a gasolina de um carro a diesel, tu também não tens capacidade, que és um ser limitado, de perceber Deus todo e os mistérios todos. Então assim posso ser padre, vais dizer às pessoas que não sabes tudo sobre Deus, não sabes tudo sobre os mistérios da vida, também sofres e tens muitas dúvidas, e o problema de sofrimento é o maior de todos. Assim posso ser padre. E olha, desajeitadamente, ainda continuo padre, porque é isto que eu entendo, ó Jorge. Nós, homens e mulheres, somos às vezes um pouco tolos e insensatos. Nós julgamos que nesta cabeça que tem poucos centímetros e aqui no metabolismo, enfim, dos nossos miolos, há de caber tudo, a compreensão de tudo, de todos os mistérios, de todas as realidades. Não, somos seres limitados. Eu julgo que nunca conseguiremos perceber Deus no seu todo, nem o mistério de sofrimento no seu todo, nem porque é que Deus fica passivo por causa nestas tragédias. Agora, se eu te quiser ser sincero, chateia-me isso. Revolta-me Deus ser assim. Gostava que ele fosse outra maneira. Mas não sei porque é que ele fez esta opção de dar-lhe liberdade e proceder desta forma.
Para todos
às vezes
os efeitos,
não entendo
para ti,
os silêncios de Deus, não entendo os silêncios de Deus.
Para todos, os efeitos, para ti é o amor testemunhado por Cristo aquele que tu preferes seguir.
Sim. Eu tenho muita dificuldade em entender um Deus cosmológico deste cosmos, infinito, imenso, extraordinário, ainda incompreensível na sua totalidade e pouco visível. Encanto-me muito com um Cristo, porque Cristo é a personalização do melhor Deus que eu podia imaginar. Cristo encarna a realidade humana no mais extraordinário que ela tem e a divina no mais excelente. É por isso que eu, se te quisessem ser muito sincero, cada vez me desencanto mais com as instituições, com a própria Igreja que eu pertenço, e cada vez me encanto mais com este Cristo que a fundou. Para mim, Cristo é absolutamente extraordinário e figura... Tu há bocadinho falavas... Não, Cristo, historicamente, é uma figura que não se pode contestar, que existiu mesmo. Agora, acreditar que ele é Deus ou não, isso aí é uma perspectiva de fé ou não. Mas, enquanto figura real, sim, isso é indiscutível. Não é? É indiscutível que ele andou por aqui, esteve cá...
Fez ou não milagres, isso já é outra questão, não é?
Sim, isso aí...
Se reapareceu ou não, como a Páscoa celebra?
Pois, é isso, levar-nos-ia a pensar também na questão das aparições, como as de Fátima, se é um processo real, tangível, tocável, ou se é um processo mental, quer dizer, isso são outras áreas que calhar não convém dissertarmos aqui, mas temos de ser humildes e... Agora, eu estou convencido para mim que realmente Cristo não podia acabar morto, porque senão seria o fracasso de Deus. E eu estou convencido, Jorge, que...
E o fundamento da fé, não é? Esse é que é o fundamento da fé.
É o fundamento da fé, exatamente. Aliás, São Paulo diz isso, se Cristo não ressuscitou, é vá a nossa fé. Portanto, São Paulo é muito claro nisso. Eu acho que a ressurreição é intelectualmente razoável, é aceitável, só que nós não a podemos entender com os códigos que nos ensinaram. Por exemplo, diz no Evangelho que quando Cristo morreu, os judeus também queriam matar os apóstolos e acabaram por os matar a todos. uns ali, outros em Roma, como o caso de Pedro e André, mas pronto. E então eles trancaram-se dentro de uma casa com medo, logo consequentemente à morte de Cristo. E quando Cristo ressuscitou, apareceu aos discípulos que estavam trancados em casa. Estavam com as portas fechadas e trancadas. Como é que passa um corpo numa parede? Este nosso corpo, como nós somos. Ou como é que o nosso corpo passa numa porta trancada? Eu tenho que arrebentar a porta para o corpo passar. Cristo apareceu-lhes ali. Porquê? Era um corpo glorioso. Não era um corpo como o nosso. A precisar de um carro para o transportar, de comida para se alimentar, de roupa para o agasalhar. Era um corpo glorioso. Estamos aqui a falar em dimensões diferentes, não é? Estamos aqui a falar de uma realidade mais à medida de Deus, propriamente dos humanos, de nós os humanos, não é? E, portanto, discutir a ressurreição filosoficamente ou cientificamente, bem, eu acho que é um processo que não esgotamos aqui nesta nossa conversa, Jorge. Vai demorar ainda muito tempo e para entendidos. Agora, eu por acaso não me importo muito com isso, olha, não perco muito tempo com isso. Aquilo que eu tento fazer é, na minha vida concreta, deixar todas as formas de morte e passar para as dinâmicas de vida nova e de ressurreição. Olha, por exemplo, as pessoas, muitas das vezes, são defuntas. Andam entre as pessoas defuntas. Não morreram só os que morreram.
Como assim?
Há muitas pessoas que andam por aí defuntas. Por exemplo, olha, quem perdeu a alegria já morreu. Olha, por exemplo, quem veste sempre a mesma cor, quem não é capaz de vestir uma cor diferente, já morreu. Quem é capaz de não ter sonhos, já está falecido. Quem não é capaz de dar um murro na mesa e dizer, eu a partir de agora vou aproveitar alguns prazeres legítimos que a vida me dá. Se não aproveitarmos os prazeres legítimos que a vida nos dá, já estamos sepultados. Portanto, há muitas pessoas vivas que já estão mortas. Quem não é capaz, por exemplo, de perdoar, de superar, de vencer os problemas em vez de deixar que eles os vençam, são pessoas já mortas. Portanto, este processo da morte não é um processo só físico. Sabes que um cadáver não muda. A única realidade que não muda é a de um cadáver. O cadáver é apenas um cadáver. Nós temos que viver num processo permanente de mudança, de transformação. E se estamos tristes, temos que ressuscitar e passar para a alegria. Se nós temos ódio a alguém, nós temos que ressuscitar e passar por uma dinâmica de amor e de perdão. Se nós, enfim, arrastamos a vida, nós temos que ressuscitar e fazer da vida a coisa mais jubilosa.
Almiro, mas não é isso que leva a algum pragmatismo religioso? Eu faço-me explicar. O pragmatismo religioso defende que pregar não é o que é certo, mas é o que dá certo. Faço-me entender?
Sim. É fácil pregar. Eu uma vez li uma coisa muito engraçada que dizia que a igreja não foi criada para mudar, mas para fazer mudar. Mas esta é uma ideia absolutamente tonta. A igreja não deve pretender mudar as pessoas, fazer mudar as pessoas, mas mudar-se a ela para se criar, para se constituir, diria, como instância de sentido desta mudança possível, razoável e conveniente. É por isso que a igreja não existe, por exemplo, para julgar um casal divorciado. Não, a igreja existe para se pôr ao lado das pessoas e as acompanhar, sejam quais forem as opções que fizerem. A igreja não existe para ser regedora ou regedora de comportamentos, ou para ser juiz de causas. Não. A igreja existe para ser a mais bonita instância deste Cristo que a fundou. E depois as pessoas vão para onde podem ir. Portanto, eu julgo que é muito perigoso para a fidelidade da Igreja ela pensar que existe não para mudar, mas para fazer mudar. Não. Ela existe para se mudar a ela própria, permanentemente, e para se constituir como a mais bela instância do amor que Cristo interpretou. e depois as pessoas puderem mudar, isso é excelente. Se as pessoas não conseguirem ir até aí, a Igreja continua a considerar. Olha, é por isso que para mim, como padre que sou, tem tanto valor uma pessoa casada pela Igreja como uma pessoa casada civilmente. A mim não me interessa propriamente as opções das pessoas, embora também tenha a minha opinião, não é? Mas interessa-me é a pessoa. Portanto, não... E eu julgo que nem estou a ser sequer um herói em pensar assim e proceder deste modo. Eu acho que é realmente o único caminho razoável. Portanto, eu sabes, eu nunca me importei com os pecados dos outros, ó Jorge, os meus chegam-me, são bastantes, e por isso eu nunca olho para os outros para o ver na perspectiva e no prisma dos seus pecados, mas da beleza da pessoa que é. Isso é a única coisa que me importa e que me move.
Almir, não te sentes e não sentes que os padres andam a ser substituídos pelos coaches, pelos manuais de coaching, de mentoring, de wellness? Eles não estão agora a substituir-vos e a dizer faz-te feliz, tu és o melhor, tu vais conseguir atingir os teus objetivos, pensa como um atleta de alta competição, tu tens que ganhar aquilo que tu queres à frente de qualquer outro valor que é defendido por ti. É que muitas vezes pôr o amor como prioridade leva-nos a ter que desistir de alguns desejos terrenos. E os desejos terrenos são muito tentadores.
São. E há desejos terrenos verdadeiramente arrebatadores. É verdade, olha, essa é a moda. É a moda. E as pessoas vão por aí. E eu, sem querer desconsiderar todos esses coachings e tudo isso, eu julgo que é um erro de cálculo. Olha, há logo uma grande diferença, sabes? É que eu atendo dezenas e dezenas de pessoas e não os levo um tostão. E esses cobram caro. E depois há uma grande diferença entre ser um técnico adestrado e tentar catapultar a pessoa para através de dinâmicas, enfim, agora modernas. E a pessoa que está ali a precisar sentir... Que alguém a comunga, que alguém está ali e aquilo que diz é aquilo que procura fazer. Não é um vendedor, não é um propagandista de receitas, mas é alguém que está sereno, que... Olha, por exemplo, eu lembro-me sempre de uma história... de um indivíduo que tinha uma tara e correu os melhores médicos, os melhores psicólogos e psiquiatras. Qual era a tara dele? A tara é que debaixo da cama dele estava um mau escondido entre o soalho e a cama, um mau, enfim, que lhe queria causar danos. E os psiquiatras sempre foram dizendo que ele tinha que ser uma criatura muito forte, mais forte que os problemas, não sei o quê. O outro dizia que tudo aquilo que ele tinha que pensar é que, enfim, aquilo era um estado, talvez, de cansaço. Até que um dia foi ter com o padre da terra, porque já estava cansado de gastar dinheiro. E o padre disse-lhe assim, amigo, você tem lá um bandido debaixo da cama. É, senhor padre, já há muitos anos, faça uma coisa, vá para casa, se não conseguir fazer sozinho, eu vou lá fazer isso consigo, corta as pernas à cama, a cama fica pousada no soalho, já não se mete lá o bandido debaixo da cama e você fica tranquilo. E o homem foi ter com o psiquiatra e queria-lhe bater. Diz, o senhor comeu-me muito dinheiro, e o psicólogo também, e olha, o padre deu-me esta ideia, eu fiz e resolvi o problema. Está muitas vezes aqui a diferença, Jorge, percebes? É nós sermos sinceros com as pessoas. Eu, por exemplo, digo muitas vezes às pessoas isto. Você tem um grande problema? Você reza muito a Deus para Deus o livrar do problema? Olha, eu nunca fiz isso. Eu nunca disse a Deus e a mais sou padre que tinha um grande problema. Eu, quando tenho um problema grande, já tive muitos, faço ao contrário. Digo ao problema assim, ó problema, eu tenho um grande Deus. com a ajuda desse Deus e com a minha inteligência e com a minha força, eu vou vencer-te, pá. Dou-te vencer o problema. E eu acho que esta verdade...
Mas, Almir, há pessoas mais fracas, não é? Tu tens uma Sim. fé que te suporta e que, com a qual tu te identificas e que te ajuda a resolver problemas, porque tu acreditas nela e acreditas nesse poder maior, mas há muita gente que deixou de acreditar nesse poder maior. Alguns até se podem dizer católicos, mas que deixaram de ter essa capacidade de resistência e de terem capacidade também para suplantar esses problemas com que se deparam, não é?
Sim, sim, há casos desses. Olha, nesses casos, eu acho que nem são os medicamentos que resolvem, nem as teorias. É a pessoa encontrar alguém que sente que é irmão e que se compadece. A palavra compadecer é uma palavra muito bonita por um lado e pode ser trágica por outro. Compadecer-se quer dizer sofrer com. E quando vem alguém já num estado, enfim, de grande desgaste e abatimento, mas percebe que o padre se compadece, padece com ela, sem fazer transferências de sofrimentos, não é? Porque um médico que trabalha numa ala pediátrica de oncologia tem que se compadecer daquelas crianças e daquelas famílias. Não pode haver transferência de sofrimento. Ele não pode ir para casa e pensar assim, aquele filho é meu e, portanto, eu... Ou aqueles filhos todos, aquelas crianças todas são meus filhos. Não, não se pode fazer transferência de sofrimento. Mas podemos nos compadecer, não é? Podemos ser irmãos. E eu acho que isso é que é redentor e salvador para esse tipo de pessoas que tu falavas. Que estão em situações de limite. Olha, eu sou-te muito sincero, atendo muitas pessoas todos os dias, praticamente, e muitas das vezes as conversas nem têm nada a ver com a fé. Têm a ver simplesmente com o humano. O humano bom, que às vezes é bom, ou o humano trágico, que em algumas circunstâncias é absolutamente trágico.
Mas é tudo humano, não é? Mas é tudo humano. É tudo nosso, não é?
É tudo nosso, sim.
Isso muitas vezes é que nos pode levar a desiludirmos com as nossas atitudes e com as atitudes dos outros, não é? Porque julgávamos que os humanos não eram capazes de descer tão baixo ou de tornar tão irrelevante a sua presença. Deixa-me fazer-te mais duas perguntas para não te ocupar muito mais tempo. Uma diz respeito à presença de São José, do pai de Jesus. Nós sabemos, nesta fase final da sua vida, que Jesus está permanentemente a ser acompanhado pela sua mãe, por Maria Madalena, por alguns dos apóstolos que estão reunidos com ele até ele ser levado a tribunal e, posteriormente, alguns até se o veem no trajeto, não é? Na Via Sacra. Mas para onde anda São José? Para onde anda o pai?
Essa é uma pergunta muito interessante, ó Jorge. Olha, ele andava pelos melhores caminhos. José foi absolutamente um homem extraordinário. Repara nisto. Num tempo em que as mulheres que eram infiéis aos maridos eram apedrejadas na praça pública, até as crianças tinham que lhe atirar uma pedra, José encontra a sua noiva grávida. Antes de ter vivido com ela, mas já casado com ela, porque era assim a tradição dos judeus naquela altura. Casavam-se e só passado um tempo é que coabitavam. O José, se fosse um homem banal, pensava assim, esta mulher foi absolutamente uma bandida.
Infiel.
Infiel, ainda nem sequer vemos na mesma casa e ela já foi infiel, tem um filho que não é meu. Ora, ela merece morrer. Ele devia ter apresentado às autoridades. José pensa de maneira diferente. Pensa assim, eu gosto tanto desta mulher que eu não quero mal dela. Então vou fazer uma coisa, vou fugir, vou desaparecer da minha terra, não vou ver mais meus pais, meus irmãos, a minha família, a minha terra, vou fugir. E as pessoas daqui vão pensar assim, o José foi um bandido, fez um filho a Maria e não assumiu e fugiu. Qual era o homem que era capaz de fazer uma coisa destas? José, no seu silêncio, na sua humildade, tinha uma grandeza interior absolutamente espantosa. Tomáramos nós os padres, será a medida deste homem. E, portanto, eu vejo José como um homem simples, um carpinteiro, um humilde carpinteiro, mas de uma grandeza muito grande. Sabes que eu, na minha vida de padre, tenho encontrado pessoas, mulheres e homens, simples, que não sabem ler nem escrever, mas que são absolutamente pessoas encantadoras e extraordinárias. Portanto, José, na minha opinião, é um homem de silêncio, um homem do recato, mas um homem à medida do divino. Dou-te só um exemplo, podia estar aqui a falar longamente de outros aspectos da vida de São José. Dou-te apenas este exemplo. Portanto, José é um homem...
Mas não notas a sua ausência nos últimos instantes de Cristo, nas Escrituras?
José, como sabes, morreu. Portanto, os Evangelhos não são propriamente um relato histórico. Aliás, alguns deles foram escritos já nos anos 70, depois da morte de Cristo. O que terá acontecido é que José morreu, portanto, muito cedo, Jesus ficou órfão muito cedo. Sabes o que é que o Cristo, só aos 30 anos, começou a vida pública dele? É que morreu-lhe o pai, quando ele devia ser um adolescente. E as mulheres, naquela altura, não tinham subsídios de viúvas. As mulheres, no tempo de Jesus, as viúvas, particularmente, eram as pobres das pobres. E, portanto, o Cristo, o filho adolescente, deve ter pensado assim: eu quero lá bem saber da minha missão, eu quero saber da minha mãe neste momento. E, portanto, Cristo geriu a carpintaria do pai até aos 30 anos, porque deve ter querido fazer um pé de meia para que a mãe ficasse bem, não passasse necessidades. Porque as viúvas passavam fome. E, portanto, São José morreu ainda novo, é o que os especialistas dizem, e portanto Cristo ficou órfão muito cedo, e portanto ele não podia ter grande interferência depois na vida. Ele fez o essencial, olha, assumiu-o como filho, depois teve que fugir com ele para o Egito, que Herodes queria matar o menino, portanto foi refugiado. Portanto, estás a ver, só por estas duas coisas tu já entendes que realmente São José foi discreto. Não há muitos relatos nos Evangelhos sobre ele, mas dá para entender que foi realmente admirável.
E por fim, não por uma questão de fé, mas por uma questão de humanidade, achas que estas palavras do Papa Francisco que eu te vou ler podem algum dia ser possíveis? Eu vou ler. Os rios não bebem a sua água, as árvores não comem os seus frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Achas sinceramente isto possível?
Olha, eu acho admirável que o Papa diga isso de uma forma tão poética, uma verdade tão, tão importante, uma forma tão profunda, tão bela e tão poética. Eu nem conhecia esse texto, tens que me mandar. Acho possível e acho o caminho a começar amanhã. Ou melhor, eu até diria a começar hoje, porque amanhã pode ser muito longe e nunca chegar. É deste convencimento que nós nos podemos catapultar para um outro tipo de cultura, uma dinâmica diferente e um mundo novo. Tem que ser por aí. Porque é aquilo que há bocadinho eu te dizia numa linguagem tão banal, que é o eu solitário e o nosso solidário. Que o Papa diz de outra maneira e tão bela. Não há outro caminho, não há outra escapatória. Ou vamos por aqui, ou desencontramos-nos, ou perdemos-nos. Ou é esta senda que nós percorremos, ou então vamos acabar na maior das solidões. Eu até diria que ou é por esta virtude que temos de optar, ou então é o pecado maior que vamos cometer. É o egoísmo, é fecharmos em nós mesmos. E realmente o Papa tem razão, quer dizer, a natureza dá-nos, nesse aspecto, como noutros também, o melhor dos exemplos. Eu não te dizia, Jorge, não é a fé que nos salva, é a inteligência. E há a ser a inteligência a fazer-nos perceber aquilo que o Papa disse por palavras tão sábias, vestindo-as de poesia tão bela.
Uma boa Páscoa, uma boa passagem para ti, Almiro. Um abraço grande, Jorge, e muito obrigado, Padre Almiro Mendes.
Que a ressurreição interior também aconteça na tua vida, na minha e desta humanidade que fazemos parte. e quanto te conheço, que és um homem extraordinário, tão bem amas como eu. Vamos continuar. Páscoa feliz.